Audiobook grátis apresenta. A mentira corre, a verdade anda a passo natural. A mentira chega depressa onde quer chegar, porque se mete sem escrúpulos por atalhos e caminhos escusos. A verdade chega às vezes tarde onde se faz precisa, por ter vindo pela única estrada do seu conhecimento. Ainda não eram 3 horas e já a Xaviera e o marido se sentavam à mesa de uma leiteria bem em frente ao escritório do Dr. Ludgero. Juventino Teixeira, que sabia a mulher inimiga irredutível de laticínios, vendo-a saborear aos goles, lentamente, deleitosamente um copo rasio de leite, que só de o ver se sentia enjoado, não se pôde conter e exclamou: "Que mania é essa de tomar leite? Não lhe vá fazer mal." Ela explicava que lhe tinha dado uma fraqueza. Chegara a temer uma vertigem no momento de atravessar ao sol a avenida. Pudera, se você não almoçou. Pois nos outros dias comia bem. Antes fosse agora fazer um lunch, papar Sanaia Silveirinha. Duiches e tomar cerveja. Leite só para bezerros. Ela lançou ao marido um olhar aborrecido. Você tem expressões. Muito justas. Negue, se ó capaz, que o leite das vacas é feito para os bezerros. Coitaditos dos animais. Isso é um roubo que vocês lhes fazem. Não fora sem certa dificuldade que a Xaviera tinha alcançado para aquela hora a companhia do marido. Fingira para isso medo de ir sozinha ao seu dentista. Juventino admirou-se daquela pusilanimidade, tão acostumado estava a ver a mulher suportar com galhardia as operações dentárias a que se submetia frequentemente. A uma sua observação nesse sentido, ela explicou: quis que você me acompanhasse, porque posso ter um desmaio e não me apraz a ideia de que seja o dentista quem me desamarre o coleto. Mas você nunca teve desmaios. Mas posso ler hoje. Também minha mãe nunca tinha tido sincopes cardíacas e aos 50 anos teve uma que a matou. A tão judiciosas ponderações, Juventino Teixeira não teve remédio senão ceder, embora lhe custasse deixar o seu escritório para andar encartolado pelas ruas ao lado da esposa. Sentada na leitaria, bem em face do escritório do Dr. Ludgero, a Xaviera prolongava a libação do leite detestado, dando tempo à chegada da A Silveirinha 2 e 3. Dissimulada Madame Z, entretanto, começava a sentir-se enjoada por aquela bebida pálida e gordurosa com que fingia deliciar-se. Do lugar em que estava, podia, sem que o marido percebesse, acompanhar o movimento do tempo no relógio do estabelecimento. Tinham entrado para aquela amassada havia mais de 20 minutos e ainda Z não aparecera. Começava a arrepender-se de ter feito a vontade ao Ludgero, quando viu chegar à sacada, enfiando um olhar comprido pelo interior da leiteria onde o Juventino, com as mãos gordas pousadas no castão da bengala, observava a mulher com um grande espanto, e o leite vai indo todo. Dizia ele, arregalando os olhos. Xaviera repeliu o copo já vazio e tornou a olhar furtivamente para Ludgero, que lhe fez do alto um rápido sinal negativo. Juventino não viu nada, porque se dava ao doce entretenimento de pagar a conta da mulher, mas o caixeiro da leiteria sorriu. Xaviera desesperou-se. Ludgero não se estaria rindo da sua passividade e tola obediência? Como lhe parecia agora ridícula aquela inútil ingestão de leite e o sacrifício de se mostrar numa leiteria de segunda ordem, onde nunca imaginara poder pôr os pés? Querendo sopitar a raiva, subiu-lhe o sangue às faces e os olhos arderam-lhe, lacrimejantes. Estava certa de que o Ludgero. 2L4 A Silveirinha. Quisera experimentá-la, e nada mais. Z estaria certamente a essa hora cozendo a máquina na sua salinha de costura em Petrópolis, no meio do reboliço dos filhos pequenos e barulhentos. Xaviera apressou-se em sair. O marido seguiu-a, espantado. Parece que o leite lhe fez mal. Hein? E tanto que nem vou ao dentista. Ora essa. Eu bem dizia. Vou para casa. E desandou num passo febril e nervoso a caminho do seu bonde. Se você se sente mal, será prudente entrar numa farmácia e tomar algumas golas de elixir paregórico. Não. Quem sabe se será bom desapertar o colete. Vá ao quarto de toilette do Palais Royal. Vejo lá. Now. Chame antes um táxi. De acordo. Nestas conjunturas o melhor é sempre a casa. Agora não preciso da sua companhia. Pode ir para a fábrica. Eu volto só. Juventino não aceitou o alvitre e partiu com a mulher para o Sem Palacete. Apóstrofo, a pobre empalidecia agora tinha as mãos frias, os lábios cercados por um friso violáceo. Pelo espírito do marido perpassou a ideia, ao véu assim, da morte da sogra, evocada pouco. A Silveirinha ou cinco, antes pela filha, como um presagio. E, curvando-se para o chão, Féor, instigou-o a andar depressa. Fazer voar o automóvel pelas ruas tumultuosas. Assim que chegarmos mandarei chamar o médico. Para quê? Eu não tenho nada. Só quero sossego o meu roupão, o meu quarto, e ninguém ao pé de mim. Você bem sabe que eu quando tenho enxaqueca, prefiro a tudo estar só. E o que eu tenho não é outra coisa uma enxaqueca. Furiosa, repentina, e nada mais. Mas você hoje, mesmo antes de sair já. Estava nervosa. Depois aquela mania do leite. Quando chegaram à casa Xavier atirou-se. Para o seu quarto, gritando pela criada que a viesse. Despir, depressa, depressa, que se queria deitar. Mas não se deitou. Enfiou um peignoir e agitou-se do quarto para a sala, falando, ralhando, atordoando os outros e atordoando-se a si própria. Não era mulher de quem um homem como Ludgero zombasse e a quem dirigisse como a qualquer. Antomato. Vacilava entre o ir a Petrópolis e lealmente contar tudo a Zé ou limitar-se a despedir. O advogado para sempre da sua intimidade. É? Um mundo de coisas se erguia no seu passado de curtos meses, cheios de mistérios e de interrogações. Quem lhe diria se o Ludgero, assim como o Ie falava da Zé, não falaria dela a Zé? A qual das duas ele amaria mais ou respeitaria menos? 2. Ele 6. A Silveirinha. Não fizera ela uma loucura irremediável, atraindo sem amor aquele homem N.C., só pela vaidade é coquetismo doentio, de o tirar do caminho da sua mais velha eterna amiga? E todo esse manejo de mulher mundana, não teria sido percebido é seguido com asco pela outra? Mas se a outra era realmente culpada e descia a mendigar o amor de um indiferente, por que se dava ela agora aquele sofrimento? Na sala, ao lado, o marido transmitia ordens pelo telefone para o seu escritório. Não tornaria a sair nessa tarde, para ficar acompanhando a mulher, dizia ele ao sócio, contando-lhe que ela fizera a imprudência de tomar um copo de leite gelado na cidade, com todo aquele calor, e tinha voltado muito aflita para casa. Xavier bateu zangada com o pé no chão. Ora, que tolice, estar a dizer aquelas coisas ao idiota do sócio. Que se importava a ele? Juventino desculpou-se, afirmou que o seu sócio era um amigo e que se interessava por tudo que lhe dissesse respeito. Mas que se não irritasse ele, ia ler os jornais para o pavimento inferior. Xavier respirou com força e vendo-se só dirigiu-se à sua secretária Luiz XV para escrever uma carta de despedida ao Ludgero. Ao sentar-se, viu sobre a pasta uma carta ainda fechada da filha mais velha. Rasgou freneticamente o envelope e leu. A Silveirinha 217. Mama, particular. Sonhei uma noite que um anjo muito resplandecente se chegou para junto de mim e disse, por amor da tua mãe, deveras cortar os teus cabelos e cobrir a tua cabeça com um véu preto por amor de tua mãe, deveras mortificar a tua carne e isolar a tua vida da sociedade mundana por amor da tua mãe, deveras entrar para um convento, B.I., como é pela felicidade da sua vida eterna, prometo desde já seguir, acabado meu curso, a vida das religiosas. Não diga nada a meu pai, e reze por mim. Sua filha Marília. Que queria dizer aquilo? Era evidente que a filha pensava em sacrificar-se para desconto das culpas maternas. Mas como poderia ela ter sabido dos seus extravios, se desde criança a afastara de si? Que espírito mal teria ido segredar-lhe ao ouvido casto, a história secreta dos seus amores e das suas aventuras? Oh! não consentiria nunca que a sua filha se fizesse freira, a expiação por aquele modo seria tremenda e injusta. De resto, haveria escândalo. 2. Ele 8. A Silveirinha. Todo mundo comentaria o caso estral daquela menina romântica e da infeliz mãe desnaturada. Como convencer a filha da sua inocência ou Finzel abandonar a ideia absurda de se enterrar em vida na inércia do claustro? Desesperada, exausta, a Xaviera atirou-se do braço sobre a cama e desatou a chorar convulsivamente.